Caro presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, agradecer ao senador Paulo Paim pela permuta que fez. E eu queria lembrar que nós estamos hoje encerrando o mês de outubro com um saldo de fato importante e relevante em relação à luta e à prevenção ao câncer, em especial ao câncer de mama, doença que atinge anualmente mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Amanhã, as luzes dos principais monumentos de nosso país...
Atenção de Vossa Excelência para que eu possa prorrogar a sessão por mais uma hora. Muito obrigado.
Obrigada, presidente. Amanhã, como eu estava dizendo, presidente Benedito de Lira, as luzes dos principais monumentos e prédios de nosso país não mais estarão iluminados em cor de rosa, como o prédio do Congresso Nacional e as suas duas exuberantes cúpulas, escolhida como marca da mobilização Outubro Rosa contra o câncer de mama. Mas esta casa vai continuar empenhadíssima em legislar em favor daqueles que foram diagnosticados com câncer. Ontem mesmo tivemos a prova da importância desta casa que dá àqueles que lutam contra o câncer. Aprovamos o texto de um substitutivo na Câmara dos Deputados, um projeto do ex-senador Osmar Dias, sob minha relatoria na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso zeloso, competente e dedicado Jaime Campos, aqui presente no plenário, que determina até 60 dias, ou seja, até 2 meses, como prazo máximo para que o Sistema Único de Saúde, depois de diagnosticado o câncer, inicie o tratamento, seja com cirurgias, conforme a recomendação médica, radioterapia ou quimioterapia. A proposta também facilita o acesso gratuito aos analgésicos mais potentes para os pacientes com dores, pois sabemos o quanto é importante melhorar a qualidade de vida de quem sofre com essa doença. Lembro até que o projeto original do senador, o ex-senador Osmar Dias, era de uma época, 1997, foi esse projeto original, não estava ainda com a atualização que hoje a indústria farmacêutica tem em relação aos fármacos ou aos medicamentos dedicados ao combate ao câncer. Por isso, ele estava centrado apenas na analgesia, no tratamento para aliviar a dor dos pacientes com câncer. A Câmara, em boa hora, colocou um substitutivo que inclui a cirurgia ou a quimioterapia ou a radioterapia, dependendo da recomendação médica para os diferentes casos de câncer. Assim é que, a partir de agora, com essa lei aprovada, espero que a sanção entre em vigor imediatamente, pacientes de câncer, sejam mulheres com câncer de mama, homens com próstata ou outros tipos de câncer, o SUS terá até 60 dias para iniciar o tratamento. E isso terá um ganho muito grande para esses pacientes que hoje esperam 180 dias na fila para serem atendidos. É praticamente, eu diria, um atestado de óbito prévio que a pessoa pode estar recebendo, porque no caso do câncer, diferente de outras patologias, o tratamento iniciado na hora certa tem uma garantia de cura bastante mais acentuada. Dependendo do caso, o início do tratamento pelo SUS deve começar até antes dos 60 dias. A proposta, claro, depende de uma sanção presidencial, mas tenho convicção que a sensibilidade da presidente Dilma Rousseff a essa matéria vai não apor nenhum veto ao que nós decidimos nessa casa. Assim, muitos brasileiros que demoravam muito para começar o tratamento, vão poder aumentar as chances de cura com cuidados mais urgentes. Entretanto, mesmo com essa vitória, as motivações do Outubro Rosa precisam continuar, não apenas nos outubros próximos, mas em todos os outros meses. É importante lembrar que esse movimento, nascido nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 2007 pela Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, bem representada pela presidente, a tecnologista gaúcha Mayra Kaleff e apoiada por outras entidades filantrópicas, como o Instituto Oncoguia, representado pela sua presidente Luciana Holtz, e representantes da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente de Câncer, ABAC Luz, e Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Grupo Recomeçar, que estiveram presentes ontem na votação desta matéria. Portanto, nos últimos 5 anos, diversas ações em favor da luta contra o câncer de mama, que é o foco do Outubro Rosa, e também de outros tipos de tumores, têm recebido atenção não apenas de nós, senadores, mas de todos os que, de algum modo, têm dedicado tempo e esforço e trabalho nessa luta diária para diagnosticar precocemente a doença. Pois, no caso do câncer de mama especificamente, essa prevenção, imagine, aumenta em 95% as chances de cura, segundo a avaliação dos médicos oncologistas. Percebo, portanto, um aumento da mobilização em favor dos doentes de câncer. Atualmente, tramitam nesta Casa e na Câmara Federal 530 proposições sobre esse tema. São projetos de lei, como o PL 3998, de 2012, de minha autoria, que inclui o uso do medicamento oral contra o câncer nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde, que está tramitando na Câmara Federal. O projeto permitirá o tratamento do câncer em casa, via oral, com a cobertura pelos planos de saúde. Graças a uma sugestão que partiu do Instituto Oncoguia, pudemos debater na Comissão de Assuntos Sociais, melhorias nos tratamentos, pois a quimioterapia convencional é agressiva, invasiva, exige internação em muitos casos, deixa a pessoa suscetível à contaminação e mais, ocupa vagas dos hospitais que poderiam ser usadas para atendimento de emergência. Essa é a forma mais adequada, do ponto de vista médico, para o atendimento às pessoas em tratamento contra o câncer. Com atendimento em casa, poderá haver, sem dúvida, uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes que sofrem com câncer e precisam deixar seus lares para receber o tratamento doloroso. Além disso, a intensificação de ações para conscientizar sobre a importância precoce ou a prevenção estimulou também a apresentação de novas propostas legislativas, como a concessão de benefícios fiscais, como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para quem sofreu limitações físicas incuráveis após o câncer, como é o caso do PL 241, de 2011, ainda em tramitação nesta Casa. Outro projeto, o PL 3595, de 2012, concede facilidades para o atendimento público às mulheres portadoras de necessidades especiais. Enfim, o Parlamento abraçou essa causa com muitas propostas, mas precisamos trabalhar fortemente para aprovar as propostas que melhorarem a situação dos pacientes. Sabemos que mesmo no apagar das luzes da cor rosa para simbolizar essa mobilização pela prevenção ao câncer de mama, a sociedade brasileira ficará, nos próximos meses, seguramente mais atenta aos desafios impostos por essa doença grave, que, segundo o oncologista e diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, o Dr. Paulo Hoff, ainda recebe poucos investimentos financeiros para a pesquisa. Num artigo publicado ontem no jornal Folha de São Paulo, o oncologista diz que os 2 bilhões e 200 milhões de reais do Ministério da Saúde para o tratamento oncológico ainda são insuficientes para lidar com os 500 mil novos casos de câncer ao ano no nosso país. O especialista no assunto fala sobre os ganhos das mobilizações da sociedade civil e de institutos que precisam constantemente de recursos e financiamentos para aumentar as chances de quem briga diariamente com essa doença, com essa enfermidade, na esperança de cura. Por isso, acredito que as mobilizações como o Outubro Rosa e outras que têm o mesmo espírito ajudam muito na construção da democracia e em uma sociedade menos desigual. Quando um município como o de Santiago, que fica a 470 quilômetros da capital do meu estado, Porto Alegre, estimula a mamografia com o apoio da coordenação de Gisele Ribeiro, do Centro Materno Infantil do município, as chances de salvar vidas de mulheres aumentam. nessa cidade do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 50 mil habitantes, felizmente, 80 mulheres acima de 40 anos fazem o exame de mamografia todos os meses. A esperança da cura contra o câncer aumenta não apenas no meu estado, mas em todos os que, de algum modo, se envolvem com a causa. A catarinense de Janira Ribeiro dos Santos, 38 anos, é uma dessas brasileiras com coragem. Ela é moradora de São Francisco do Sul, município do litoral de Santa Catarina, que fica a 600 quilômetros da capital Florianópolis, e me enviou uma carta durante a mobilização do Outubro Rosa. Na mensagem, ela diz que, mesmo após retirar as duas mamas por causa de um câncer descoberto tardiamente, ela continua na luta para conseguir um emprego, apesar das limitações físicas de renda e também educacionais. Por enquanto, ou portanto, quando fazemos esse tipo de mobilização, nós estamos conseguindo estar mais perto das reais necessidades das pessoas e podemos, como legisladores, pensar soluções para os problemas mais difíceis e desafiadores da humanidade, como é o caso do câncer, uma doença que, se tratada com antecedência, pode ser curada. Eu vivi a experiência porque perdi uma irmã com 44 anos, deixando um filhinho à época, 6 anos atrás, com apenas 4 anos de idade. E sei do que padecem as mulheres que são portadoras do câncer de mama. Mas feliz daquelas, tinha uma outra irmã que também superou, é uma vitoriosa, fez a mastectomia e superou com um tratamento de quimioterapia e é hoje uma pessoa que tem uma vida normal, trabalha muito na cidade de Carazinho. E esses exemplos mostram claramente a importância que tem a prevenção. Gostaria também de fazer um registro, porque neste artigo do Dr. Paulo Hoff, ele faz uma referência a uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff, a medida provisória 563, na qual é inserido um estímulo fiscal para as empresas, para os contribuintes do imposto de renda, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que possam deduzir do imposto de renda toda a doação que fizerem para instituições que trabalhem com câncer ou no tratamento do câncer. Eu fico me perguntando, não importa, como diz o ditado do Deng Xiaoping, o líder chinês que fez a revolução na China, que o gato seja preto ou pardo desde que ele casse o rato. Não é a questão de agora menosprezar, ao contrário, foi muito boa a iniciativa da presidente Dilma Rousseff. O que eu me pergunto é o seguinte: por que todas as iniciativas que o Congresso Nacional toma são às vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, ignoradas pelo Poder Executivo? Na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Jaime Campos é testemunha. Nós, no ano passado, discutimos amplamente uma proposta que veio do Hospital de Câncer de Barretos, exatamente nessa direção. E quando fomos examinar com a consultoria jurídica e a Receita Federal se manifesta, não pode. Isso não pode porque já existe dedução suficiente. E aquilo que nós poderíamos ter feito como uma proposta nascida de uma audiência pública, que é o exercício mais democrático que temos aqui para dialogar com a sociedade. Nós somos impedidos de tomar uma iniciativa que nasceu ali coletivamente de todos os membros da comissão. E agora o governo faz a oferta daquilo que nós havíamos no ano passado sugerido. Mas parece que é comum a prática disso. É muito melhor oferecer o bônus do que enfrentar o ônus aqui do nosso trabalho muito árduo em relação a essas questões todas. Antes de encerrar, eu queria apenas lembrar que no dia de hoje, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em São Paulo, aqueles aposentados do sistema Aeros, Varig e Transbrasil, mais uma vez, fizeram manifestações. Os manifestos foram realizados no aeroporto Santos Dumont, no Rio, Salgado Filho, em Porto Alegre, e Congonhas, em São Paulo. Em Porto Alegre, na capital do meu estado, ocorreu uma caminhada do Terminal 2 até o Terminal 1 do aeroporto Salgado Filho. No Rio Grande do Sul residem mais de 1.000 aposentados e pensionistas do Fundo Aeros. Mais de 700 aposentados já faleceram sem receber os benefícios a que tinham direito. Espero que as mobilizações chamem a atenção do governo e que essa injustiça social seja corrigida. Até agora, o governo tem postergado o pagamento daquilo que a justiça já determinou que fosse feito. Recebi novas manifestações de comissários aposentados e ex-funcionários da falida Varig Transbrasil, entre os quais faço questão de registrar José Paulo de Rezende, Elcion Zingano, Roberto Haddad e Ayrton Flávio Sayago. Desta vez, para informar que o desembargador Carlos Moreira Alves concedeu na segunda-feira efeito suspensivo ao agravo da União, impedindo a antecipação de tutela até o julgamento definitivo deste agravo ou decisão superior que o afaste. Ou seja, até o julgamento definitivo, a União não precisará fazer o pagamento do AEROS, mesmo com as decisões anteriores favoráveis. É o modo e o rito da justiça, que nós não questionamos, nós só questionamos a falta de justiça para pessoas que pagaram a aposentadoria, o Estado falhou, porque a Secretaria de Aposentadoria Complementar não fiscalizou adequadamente e hoje essas pessoas estão vivendo na miséria, vivendo sem uma aposentadoria digna. E aonde eu vou, em qualquer avião que apanhe, especialmente em Porto Alegre, eu recebo um contato. O último foi de um funcionário da Companhia Azul que me abordou me perguntando sobre o projeto, sobre a situação. O pai dele trabalhou 30 anos na manutenção da Varig em Porto Alegre e hoje recebe um irrisório contribuição da Previdência Social porque o governo não está pagando aquilo que eles devem receber. Com grande alegria, concedo a parte ao senador Jaime Campos.
Minha cara senadora Ana Amélia, minha intervenção será rápida, até porque Vossa Excelência já fez um belo pronunciamento, fez aqui um breve relato dos projetos aprovados da Comissão das Funções Sociais e ouvi Vossa Excelência atentamente. Eu não podia deixar daqui de manifestar naturalmente a minha admiração, como certamente a maioria dos senadores e senadoras dessa casa, pelo belo e exitoso trabalho que tem feito aqui nas comissões que Vossa Excelência participa. Particularmente, eu falo para a minha comissão que eu presido, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e lá Vossa Excelência é uma incansável senadora que tem lutado para melhorar a questão dos recursos para a área de oncologia. Já realizamos vários eventos, dentre elas algumas audiências públicas, e nós temos procurado, naturalmente, novos canais, que lamentavelmente esse atendimento médico na área da oncologia no Brasil é precário, sobretudo nas regiões mais interioranas deste país. Todavia, Vossa Excelência já encaminhou alguns projetos, foi aprovado, já se encontra, inclusive, na Câmara, que eu faço um apelo aqui de público, meu caro Benedito Lira, de que este projeto seja aprovado. Lamentavelmente, quando chega na Câmara, ali passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, mesmo, naturalmente, projeto de interesse de toda uma coletividade, sobretudo daqueles menos afortunados que dependem de um serviço público de boa qualidade. Portanto, não podia deixar de registrar aqui a minha alegria, meu contentamento, pelo breve relato que Vossa Excelência fez aqui em relação à sua atuação e da atuação da Comissão das Funções Sociais nesses últimos 15, 16 meses em que nós estamos ali. De maneiras que eu acho que não vai ficar em vão a sua luta da defesa dos recursos mais para esta área de saúde pública do Brasil, vai acontecer. Queira ou não queira o governo, um dia vai acontecer. A senhora disse aqui de que, lamentavelmente, o governo não tem a área da oncologia como um serviço essencial para a população brasileira. E ele é essencial. A senhora fez uma audiência pública aqui e trouxe vários entendidos mestres do assunto e deixou muito bem claro o que nós precisamos, de fato, ter investimento. De maneira, eu acho que nós vamos achar, naturalmente, meios, canal, que vai viabilizar. E essa sua luta, como uma grande mulher brasileira, sobretudo o trabalho que a senhora tem feito na luta desse setor da saúde pública, ele vai ser, com certeza, vitorioso. Portanto, eu quero manifestar aqui o meu apoio, a minha solidariedade e a minha alegria de ter a senhora como membro titular da Comissão das Ações Sociais. Parabéns e que Deus abençoe, que continue nessa luta.
Muito obrigada pelo estímulo gratificante, senador Jaime Campos, nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que hoje teve mais um resultado ótimo, porque tivemos muitas matérias terminativas, necessitando de um quórum muito grande, e todas elas foram aprovadas. O senhor costuma limpar a pauta diariamente. Temos aí também o presidente muito produtivo da Comissão de Assuntos Econômicos, Delcídio Amaral, que da mesma forma consegue, pela liderança que tem no comando da comissão. Mas eu queria, para encerrar, presidente Benedito de Lira, dizer, senador Jaime Campos, que o projeto que a comissão aprovou, que trata da incluir no rol do serviço dos planos de saúde da quimioterapia oral em domicílio, ele hoje eu sei, hoje conversei pessoalmente, junto com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, deputado José Chaves, do PTB, com a anuência também do nosso senador Armando Monteiro, com o presidente da Câmara, Marco Maia, para agilizar os procedimentos e o rito de aprovação. Dadas as questões regimentais, ele não foi possível de ser aprovado nessa comissão e teria que passar por mais duas comissões. Mas o regimento permite, e a autoridade do presidente da Câmara também permite, havendo entendimento das lideranças, de que vá diretamente ao plenário. Então, hoje foi entendido e eu queria agradecer publicamente a atitude do presidente Marco Maia de ter sido sensível a este projeto, que tem a cobertura, inclusive, do próprio ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha, e de todas as entidades que trabalham na prevenção de câncer. Graças a também o apoio que nós recebemos na Comissão de Assuntos Sociais, presidido por Vossa Excelência. Muito obrigada, senhoras e senhores senadores.